Bom dia, bem-vindos à edição semanal do programa Discurso Direto. É o último antes de férias, regressaremos depois no mês de agosto, em finais de agosto, para os programas que nos vão guiar também até às eleições do dia 1 de outubro. Hoje, ausências confirmadas do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda, do PCP e também do PP. Presença confirmada do Partido Socialista, Sérgio Lopes é o convidado para esta última edição. Sérgio Lopes, bom dia. Começando, se calhar, exatamente por esta nota, que é a desmobilização dos partidos. O primeiro foi o PSD a deixar o debate político, mais tarde o PP. Agora os partidos de esquerda, PCP e Bloco, também aparecem menos vezes do que é habitual. Alguma leitura política sobre esta questão?
Bom dia. Todos esses quatro partidos terão motivos diferentes para não estar nestes debates, motivos ou causas para esta ausência. No que diz respeito ao PSD e ao CDS, é claro que desistiram de vir a este debate porque entendem que ele não lhes é útil. Entendem que não serve, que o debate de ideias que nós temos aqui quinzenalmente na Rádio Terra Nova não serve a sua estratégia. O PSD já de há muito tempo que foge ao debate político, não só aqui, mas também nas assembleias municipais, na forma como lida com as propostas dos partidos da oposição, chumbando muitas vezes até a sua discussão. O CDS, que é, ao longo destes quatro anos, tem sido um partido, do ponto de vista da sua autonomia política, completamente satelizado pelo PSD. Aliás, nós nas assembleias municipais, os elogios mais rasgados que ouvimos à gestão do PSD na Câmara não vieram da bancada do PSD, vieram da bancada do CDS. E naquilo que diz respeito ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, esta ausência que eu... A minha leitura é de que ela acontece porque os partidos não estão devidamente organizados para responsabilizar os seus quadros para aqui aparecerem. Não estão organizados, têm falta de quadros, são partidos praticamente inexistentes do ponto de vista estrutural, não têm estrutura sequer. Não conseguem logisticamente cá comparecer porque são partidos quase de uma só pessoa e às vezes de ninguém.
Aparecem nas urnas e vão aparecer nas urnas seguramente. O que é que isto pode significar em termos de quadro político e também na ótica do Partido Socialista? Esse desaparecimento é negativo, é favorável?
A falta de diversidade no debate político e nas disputas eleitorais é sempre negativa para o nosso sistema político local. É sempre negativa porque afunila as escolhas que os eleitores têm diante de si. Isso não é positivo. Não é positivo que partidos, um partido estrutural na nossa democracia, como o Partido Comunista Português, e um partido emergente, mais recente, mas importante, que se fez importante no nosso sistema político, partidos como esses, é negativo que não ofereçam aos eleitores um projeto, porque não oferecem. Aparecem por aparecer, de 4 em 4 anos vão a eleições, mas depois, durante o exercício do mandato, desrespeitam os eleitores. Eu dou um exemplo. Na última Assembleia Municipal, o eleito do Partido Comunista Português, a Assembleia Municipal teve ali meia dúzia de pontos, uns mais importantes que outros, mas todos eles relevantes, e o eleito do Partido Comunista Português não abriu a boca. Ou seja, os eleitores que depositaram confiança no Partido Comunista Português para os representarem na Assembleia Municipal de Ilhavo, já de há largos meses, já de há anos, que não têm no PCP uma voz que os represente, que represente os seus anseios, que represente a visão que esses eleitores, porque se eles votaram no PCP, identificam-se com a visão do PCP para o Conselho. E não encontram. E no entanto, isso é estéril, porque tanto o PCP, o Bloco menos, como já aqui disse, mas tem vindo num plano inclinado do ponto de vista da sua participação, não abrem a boca, não têm nada para dizer sobre a gestão da Câmara. Isso é negativo do ponto de vista do debate político e da diversidade que é necessária ao debate político. E em processo eleitoral, ainda mais negativo é. Portanto, nós lamentamos que estejamos a pouco mais do que 2 meses das eleições e não tenhamos, da parte do PCP e do Bloco de Esquerda, nenhuma linha sobre aquilo que eles pretendem para o futuro do município nos próximos 4 anos.
Pode-se dizer que este é um quadro que merece alguma reflexão, também porque, não havendo esta mediatização, digamos que as assembleias têm a expressão que têm ou a visibilidade que têm, o programa de rádio, que é um fórum que facilita esta troca de ideias, também se tem vindo a esvaziar. Isto significa o quê? Que a política em Ilha voltou a ser feita no porta-a-porta, exclusivamente, nas sessões públicas que vocês partidos fazem, de ir ao encontro das pessoas de forma mais direta, menos mediada?
Esse é o caminho, até porque nós temos que combater o afastamento das pessoas em relação ao poder local. E é evidente esse afastamento. E em Ilhavo ele acontece de uma forma mais acelerada do que no resto do país. Nós estamos a falar de um concelho que teve quase 60% de abstenção nas eleições autárquicas de 2013, que ficou nos 10 municípios com maior taxa de abstenção, entre os 308 do país, e é na região até um caso de estudo, porque tem uma taxa de abstenção muito maior do que os municípios com quem partilhamos este espaço regional. Portanto, é naturalmente importante, e uma das ferramentas que devemos usar, e todos os partidos devem fazer esse esforço para tentar aproximar as pessoas dos seus eleitos locais, é de facto promover o contacto direto, menos mediado, como o Partido Socialista tem feito em contactos diretos com a população, na rua, como fez com as sessões ao vir para fazer, para recolher contributos junto da população para o nosso programa eleitoral, e por outro lado também para suprir aqui alguma debilidade que encontramos, que é clara, toda a gente a reconhece, nos órgãos de comunicação social locais e regionais. E essa debilidade acontece porque a imprensa local e regional atravessa já de há longos anos dificuldades financeiras que colocam em causa o cumprimento da sua missão, e que honra seja feita à Rádio Terra Nova, com todo o esforço vai acompanhando a política local e fazendo o eco dela para os seus ouvintes. Aliás, estamos aqui, os dois, num debate que é bem representativo do esforço que a Rádio Terra Nova faz todas as semanas, uma em Ilhavo, outra destinada a Aveiro, para promover debate político, para fazer serviço público. Porque aquilo que a Rádio Terra Nova faz, neste caso, é serviço público. A pena é que outros órgãos de comunicação social não façam esse esforço. Temos órgãos de comunicação social local e regional que não comparecem nas assembleias municipais ou nas reuniões de câmara para fazer a cobertura jornalística desses acontecimentos, que são importantes e nos quais se discute a vida do município e dos ilhavenses.
Ficou surpreendido com o anúncio das saídas de rua do PSD esta semana? Também a fazer um pouco esse roteiro?
Não fiquei surpreendido. Eu podia dizer que o PSD nos está a copiar o modelo, ou que numa fase de arranque do aparelho para aquecer a máquina para a campanha, está a ir atrás de nós, tentando ocupar os mesmos espaços que nós já ocupámos. Mas eu acho que não é isso. Acho sinceramente que o Presidente da Câmara e o seu partido concluíram que ao longo destes 4 anos não tiveram aquilo que deviam ter tido, que era proximidade com os eleitores, porque só um Presidente de Câmara que não tem proximidade com os eleitores todos os dias, porque um Presidente de Câmara pressupõe-se que está com os eleitores, está com os seus munícipes todos os dias dos 4 anos de mandato. Um Presidente de Câmara, em tese, não precisa de, no momento da campanha, ir ao encontro dos eleitores para saber o que eles querem. Porque se exercer o seu mandato em condições, todos os dias está com os eleitores, todos os dias está com os municípios e ouve o que eles querem. Os partidos que estão na oposição naturalmente precisam, porque não são autarcas profissionais, não têm estruturas profissionalizadas como o PSD tem, que tem dezenas de pessoas a tempo inteiro na política, que estão que devem estar a tempo inteiro em contacto com o munícipe. Portanto, estas sessões que o PSD está a fazer são bem o espelho da falta de proximidade com que exerceram o mandato e agora correm atrás dos eleitores para tentarem saber o que eles querem. Eu ouvi aqui há uns dias um presidente da Câmara da Região dizer isso mesmo, que não precisa de ir ao encontro dos... não precisa de fazer sessões para construir o programa eleitoral, porque está todos os dias, 365 dias por ano, com os eleitores e sabe bem o que eles querem. E eu concordo, um presidente de Câmara devia saber o que é que os eleitores querem, devia não precisar de fazer estes encontros.
Curiosamente, você toca aí nos dois presidentes que estiveram juntos na inauguração da estrada do Esteiro da Medela, na Cotada, no passado fim de semana, faz hoje uma semana na Cotada. Depois daquilo que tinha sido a aparente polémica em torno, ou a surpresa em torno das declarações de Fernando Cassoilo sobre o tom de negociação para os protocolos com as associações, no que foi entendido como uma referência a um passado sob a liderança de Ribó Esteves, os dois estiveram à frente da fanfarra na inauguração dessa estrada. Em termos políticos, o que é que isto lhe diz?
Eu acho que não tem grande significado.
Dizeram aos eleitores que está tudo bem, que não havia caso.
Não, acho que não tem significado, sinceramente. É uma obra que diz respeito aos dois municípios, que intervém sobre o território dos dois municípios por estar ali na fronteira entre Ilhavia e Aveiro, e que resulta do investimento feito pelos dois municípios, portanto é natural que os dois compareçam no momento da festa, da inauguração. Inaugurações dessas que vamos ter muitas.
Mas uma obra de 100 mil euros normalmente não tem este tipo de repercussão, não é? Com dois presidentes de Câmara, com...
A dois meses e pouco das eleições, qualquer obrinha vai ter este tipo de repercussão.
Portanto, não vê surpresa neste contacto. Esta foi uma semana de reunião de Câmara, o famoso edifício regulamentar aprovado, a concentração de regulamentos para cerca de metade, de 60 para 32, ou de 62 para 30... não tenho agora exatamente os números com rigor. Este foi um tema que foi polémico na altura por causa das assessorias jurídicas, das contratações externas. A verdade é que, terminado o trabalho, o próprio Partido Socialista elogia o trabalho como resultado. Essa é a posição oficial do partido?
Há duas coisas distintas no que este tema diz respeito. Uma é a contratação do serviço, outra é o resultado que nos é apresentado, fruto do serviço ou não, porque ainda está por saber se quem devia ter feito os regulamentos e para isso recebeu 10 mil euros mais IVA, se o fez efetivamente. O Presidente da Câmara já assumiu em vários momentos que foram os funcionários a fazê-lo. Ora, não foi isso que foi contratado. Aquilo que foi contratado e o contrato da prestação de serviço é público, está na base da despesa pública online, que está disponível para todos os cidadãos consultarem. Aquilo que foi contratado àquela sociedade foi fazer, elaborar a revisão do edifício regulamentar da Câmara Municipal de Ilhavo. Essa é uma questão. Outra questão é o trabalho que agora foi aprovado em reunião de Câmara e vai ser votado e debatido em Assembleia Municipal. Em relação a isso, aquilo que me cumpre dizer é esclarecer duas ou três coisas. Primeiro, não há uma revisão política dos regulamentos, porque não há uma revisão das regras. Não houve alteração de...
Há uma simplificação.
Não houve alteração de regras. Aquilo que se visava com este exercício era harmonizar os regulamentos, porque eles são muitos e havia disparidades no preço, por exemplo, de fotocópias. Num regulamento, num serviço, uma fotocópia custava X, noutro regulamento de outro serviço, a fotocópia custava Y. Harmonizar, resolver incoerências e fazer uma coisa que ainda está por provar se é positiva ou não na relação entre o cidadão e a Câmara, que foi condensar regulamentos, juntar regulamentos.
O que é dito é que é a tentativa de facilitar, desburocratizar essa relação, não é?
Exatamente. Agora, eu acho, está por provar se isso é positivo.
O tempo dirá.
O tempo dirá. Está por provar se três regulamentos, cada um, vamos simplificar, cada um com 50 páginas separados, são de mais fácil consulta e interpretação por parte do cidadão, ou esses três regulamentos juntos, com 200 páginas ou 150 páginas, com muito mais artigos, serão mais complicados ou complicam ou facilitam a vida ao cidadão na relação com a Câmara. O tempo dirá, a verdade é que é possível harmonizar regras sem ter que juntar num único documento. Portanto, a via da harmonização, que essa era importante, e da eliminação de incoerências, essa era importante e era possível ter sido feita sem diminuir o número de regulamentos, sem fundir, eram 60 regulamentos, salvo erro, passaram a 32. Vamos ver o tempo dirá. É uma revisão técnica, não é uma revisão política. Portanto, é uma discussão na qual o Partido Socialista participou e vai participar na Assembleia Municipal, naturalmente, como é nosso dever, de escrutínio do trabalho feito pela Câmara, mas oferece pouco interesse político, porque ela não altera regras. Não altera as regras de funcionamento da Câmara e da sua relação com os cidadãos.
Voltamos aqui um pouco à questão política partidária, porque foram 15 dias também marcados pela apresentação da candidatura do PP, com a presença de Assunção Cristas no município de Ilhavo, na apresentação do independente Carlos Pedro Ferreira. Foi anunciado um candidato à Junta da Gafanha da Nazaré, Nuno Bola. Alguma mensagem política que considere ter relevância desta apresentação? Ou tudo dentro daquilo que são, digamos assim, os cânones normais neste tipo de circunstância?
Eu, a única leitura que faço desse acontecimento é a constatação de uma convicção que já tinha e que já expressei aqui, já expressei até aqui no discurso direto, que é o facto de o Partido Popular ser, de facto, em Ilhavo, o campeão da hipocrisia política. O PP, o CDS, é o campeão da hipocrisia política em Ilhavo, porque foi, como já disse no início, é o partido que se deixou satelizar pelo PSD ao longo destes 4 anos. Não ouvimos uma divergência de fundo da parte do CDS em relação ao PSD, bem pelo contrário, ouvimos-lhe sempre os elogios mais rasgados. Neste debate, enquanto representante do CDS aqui quis vir, aquilo que lhe ouvimos sempre, a postura que lhe ouvimos sempre foi a da defesa do Executivo. Aliás, numa altura em que o PSD deixou de vir a este debate, encontramos no representante do CDS aquele que fazia o papel de defesa do Executivo Municipal, andou até à última a mendigar uma coligação com o PSD e agora faz aquilo que faz em todas as eleições nos últimos anos. É ir buscar um independente, completamente fora da prática política do CDS, que oferece a sua cara e o seu percurso cívico para ir a eleições. Já aconteceu o mesmo há 4 anos, vai a eleições, posiciona-se como um partido de alternativa. Aliás, o candidato do CDS diz que a sua candidatura é uma candidatura de alternativa, que é exatamente o inverso. O CDS não pode afirmar-se, não tem condições políticas para se afirmar como um partido de alternativa ao PSD. Porque não é, não tem sido, não ofereceu ao longo destes 4 anos uma única alternativa à gestão do PSD. E depois acontecerá com o candidato do CDS aquilo que aconteceu com todos os outros candidatos. Desaparecem, os membros do CDS ficam nas assembleias de freguesia e na assembleia municipal a trair os eleitores que neles votaram. O CDS é um partido que ao longo destes 4 anos traiu aqueles que em si votaram em 2013, porque o CDS em 2013 apareceu como um partido de alternativa, até com um discurso bastante vincado e bastante forte de ataque ao PSD, alguns com os quais nós nos identificamos, na forma como a Câmara está, a gestão das autarquias está instrumentalizada pelo PSD, e ao longo destes 4 anos, aquilo que fez foi exatamente o inverso, foi a defesa do executivo camarário liderado pelo PSD. E aquilo que acontecerá nos próximos 4 anos será exatamente a mesma coisa. Eu acho isso lamentável para os eleitores e acho até lamentável para o candidato do CDS, porque já lhe antevejo esse futuro.
Foi uma semana marcada também pelo aniversário da elevação da Ilhavá à categoria de cidade, a apresentação do projeto de requalificação do velho quartel de bombeiros, visita às obras também no âmbito dos contratos interadministrativos com a Junta de Freguesia. O que é que fica desta jornada de trabalho das duas entidades?
Fica o...
É cumprir calendário, a tradição?
É cumprir calendário. De alguma forma tem que se assinalar o aniversário da elevação à cidade. Eu acho que esta forma de assinalar esta forma que a Câmara escolheu para assinalar os aniversários das elevações à cidade, tanto na Gafanha da Nazaré como em São Salvador, é um modelo pobre. É um modelo pobre. Eu não estou a dizer que não deve existir um momento de ponto de situação para as autarquias mostrarem aos eleitores o trabalho que estão a realizar, fazer esse ponto de situação. Agora, é um momento em que os cidadãos não... É um momento que os cidadãos não o vivem. É um momento para os autarcas. E isso é pobre. Assinalar uma data que sequer é importante, que sequer relevante na vida da comunidade, devia ser feito com alguma aproximação aos cidadãos, num modelo que permitisse contacto entre os eleitos e os seus representados, para de facto dar outra honra à data.
O projeto que foi apresentado para o antigo quartel de bombeiros, espaço museológico, arte sacra, sede da Confraria do Bacalhau, libertação do espaço da Igreja Matriz, aquele que é voltado para a frente, ou para o jardim, neste caso, que funciona como as traseiras da Igreja Matriz, o que é que lhe parece? Visualmente, porque no fundo é aí que estamos, não é?
Eu espero que aquilo que está previsto para aquele local, seja para o valorizar e não para o desvalorizar. E que aquilo que restará daquele equipamento seja utilizado e tenha um retorno para a comunidade. Aparentemente terá. Porque tem que acabar o tempo em que as obras são feitas para desvalorizar as coisas e não para as valorizar.
Mas concorda com esta ideia de salvar parte do edifício?
Sim, quer dizer, é um edifício recente. É um edifício que estruturalmente está em condições. Portanto, é importante aproveitá-lo e valorizar em termos urbanísticos aquela zona atrás da Igreja Matriz. Eu espero que cumpra esse desiderato e que não aconteçam coisas como a propósito de obras de requalificação. Que não aconteçam coisas como aquilo que está a acontecer, por exemplo, no Largo da Bruxa, em que uma intervenção, em vez de valorizar aquela zona, desprestigia, desvaloriza completamente, porque introduz betão entre as pessoas e a paisagem, que era o grande valor daquela zona e que era... E ainda é aquilo que atrai pessoas àquele local.
Já que falou nisso, eu iria perguntar-lhe mais à frente. Não há coincidência na escolha do local para a apresentação do candidato hoje e essa questão polémica da obra de requalificação, ou existe?
Há coincidência. Escolhemos aquele local
para ser mostrar
a obra. Há coincidência. Escolhemos aquele local por ser uma zona nobre daquela freguesia e porque queremos afirmar perante a população que aquela obra, connosco, temos essa obrigação de a repensar, porque toda a população está contra aquela obra. Se há unanimidade neste momento na Gafanha da Encarnação, é uma unanimidade contra aquela intervenção e ela vai ter que merecer uma reflexão.
Ainda no dia da cidade.
Para que de uma forma responsável, no dia, a partir de 1 de outubro, assim sejamos eleitos para liderar o município, ponderarmos com a população de que forma é que vamos resolver este problema criado pelo PS.
Ainda no dia da cidade, o Presidente da Junta falou da questão da reabilitação urbana, dos edifícios, da habitação, da disponibilização de espaços para dar vida ao centro urbano. Esse é o grande desafio da cidade de Ilhavo para os próximos anos.
E com muita razão. O Presidente da Junta dilo e com muita razão. Pena é que da Câmara não haja uma única iniciativa que nós vejamos consequência nessa reabilitação. Por exemplo, no casco antigo da cidade de Ilhavo, há dezenas de habitações abandonadas. A Câmara Municipal tem um programa que se chama Recupera ou Reabilita, que visa, tem no papel, que visa o incentivo à reabilitação desses edifícios para os colocar no mercado, ou através de arrendamento, ou através de venda, com benefícios do ponto de vista das taxas, do processo burocrático, de licenciamento, benefícios para os proprietários que assim o queiram. Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. A Câmara pode, por exemplo, como forma de incentivar os proprietários a reabilitar, pode majorar estes edifícios, se eles não forem reabilitados, em sede de IMI. Pessoas serem penalizadas porque têm um edifício que está abandonado, que causa prejuízo à comunidade por estar abandonado, de vários pontos de vista, estético, do ponto de vista de tornar aquela zona da cidade menos habitada, menos dinâmica, e a Câmara pode, como forma de pressão junto dos proprietários, penalizá-los no pagamento do IMI. Nada disto é feito. Nada disto é feito. Aquilo que temos cada vez mais é uma desertificação. É uma desertificação do centro. No caso concreto da cidade de Ilha, que foi aquele que o João Campolar que se reportou, temos um problema por resolver que nunca teve solução. Eu relembro que o Governo tem um programa de reabilitação urbana com base em fundos comunitários, com centenas de milhões de euros disponíveis para este tipo de processos. E há muitas câmaras a aproveitar esse programa de reabilitação urbana para candidatar projetos. Ele é destinado não só a particulares, mas também às câmaras fazerem essa intermediação entre esse fundo financeiro e os proprietários. E a Câmara de Ilha não quer saber, não liga nenhuma a este problema, e quando nós falamos que Ilha está sem vida, está sem dinamismo, está sem pessoas, está cada vez mais sem comunidade, tem um centro, das poucas freguesias que tem um centro cívico criado, tem uma centralidade criada, porque noutras freguesias, por exemplo, como na Gafanha da Encarnação, o problema da Gafanha da Encarnação, por exemplo, é não ter uma centralidade criada, não ter um centro cívico criado para onde as pessoas, que as pessoas identifiquem como o centro da vila. Ilhavo tem, e no entanto não é usado. Não é usado porque está sem pessoas, porque há cada vez menos pessoas a viver no centro da cidade. E se não há pessoas, há cada vez menos coisas a acontecer, o comércio está cada vez mais enfraquecido, a dinâmica cultural tem cada vez menos adesão, e isso é um problema ao qual o PSD não tem dado a devida atenção. E não é por acaso que no país, por diversos motivos, a reabilitação urbana é uma das prioridades. Porque isto acontece em muitas cidades. Em Ilhavo, infelizmente, não temos da parte da Câmara uma postura proativa para resolver o problema.
Eleições no agrupamento de escolas de Ilhavo, mudança na liderança, tomada de posse de Leonel Rodrigues, que substitui Lúcia Rodrigues, foi também candidata. Trazemos hoje também uma nota sobre isto, porque me recordo, e tenho isto de memória, que houve um processo muito tortuoso a quando de uma eleição que envolveu o atual candidato à Câmara de Aveiro, Manuel Sousa, e que terminou com algumas acusações de ingerência da política no mundo das escolas, no fundo. Agora houve este processo também, com duas, três eleições que foram necessárias até se chegar a este resultado. Da parte da comunidade escolar, tudo aparentemente tranquilo, é o que nos dizem. Como é que leram isto no seu partido?
Não, do ponto de vista da não oferece interesse político a eleição. Daquilo que sei, as eleições para as direções de escolas estão a correr dentro da normalidade, regulamentar estatuída para este tipo de processos.
Com as direções, independência necessária.
Espero eu com a independência necessária, e a convicção que tenho é de que, de facto, têm a independência necessária. Ao contrário desse processo que referiu, que na altura não era para a eleição da direção, era para a eleição de uma comissão provisória até o processo legislativo passar aquela fase transitória dos modelos de eleição das direções de escola. Neste caso, aquilo que nós desejamos para essas direções que agora estão ou vão iniciar funções, é que cumpram o seu importante papel na comunidade, sendo que, da parte da Câmara Municipal, deve existir uma postura bastante mais proativa no quadro das suas competências, na forma como poderá servir de interlocutor, de pivô, para alcançarmos alguns objetivos, definirmos que educação queremos no nosso concelho, que resultados queremos para os nossos alunos, e a Câmara ser um pivô na consensualização dessa estratégia, de uma estratégia que seja comum a todas as escolas, não deixando de ter em conta as suas especificidades de cada agrupamento e de cada comunidade envolvente a eles. E a Câmara pode ter esse papel e não tem tido, porque nós temos, de facto, grandes disparidades sobre as quais ainda não refletimos, de resultados entre escolas no mesmo concelho.
Sendo que o agrupamento de Ilhavo tem esse trabalho de recuperação a fazer nos rankings.
Sim, é o que tem mais trabalho a fazer de recuperação nos rankings. Os rankings valem o que valem, mas também são um dos instrumentos para nós avaliarmos a qualidade do ensino em Ilhavo. E ela tem muito, temos muito a fazer no sentido de melhorar a qualidade do ensino em Ilhavo, e a autarquia, a Câmara Municipal, não pode demitir-se de ter um papel nesse sentido. Vamos só ao pormenor mais básico. O Conselho Municipal de Educação em Ilhavo reuniu pouquíssimas vezes e no início do mandato esteve um ano e meio, dois anos, salvo erro, sem reunir.
Sérgio Lopes, para fecharmos este capítulo, e pegando aqui numa questão mais genérica, mais ampla, já tem alguns meses de trabalho com a candidatura socialista no terreno. Quando começou foi a agitação, digamos, alguma polémica na troca de palavras com os sociais-democratas, atendendo à origem, à família política do candidato, e na altura houve uma expressão curiosa do candidato à Assembleia Municipal que dizia que numa corrida partia com PS com 100 metros, em 1000, com 100 metros de atraso ou 200 metros de atraso, já não me recordo, e agora, ao fim destes meses, como é que vão estes atletas na sua corrida?
Acho que já recuperámos a diferença. E estamos a fazer o nosso caminho. É natural que, enquanto partido de oposição, que o PS, nós não nos podemos esquecer que o PSD, em 40 anos de poder local democrático, governou 36. Portanto, o PS tem, naturalmente, em todas as eleições autárquicas, uma dificuldade acrescida face ao seu adversário. Porque não estávamos implantados na comunidade, como o PSD está do ponto de vista aparelhístico, porque pronto, o poder gera poder e às vezes e a isto não é alheio os vícios que ele gera e tem gerado em Ilhavo em desfavor dos ilhavenses. Portanto, tivemos sempre essa noção de que tínhamos que... Foi isso que disse quando tomei posse como Presidente da Comissão Política Conselhia do PS em 2013. Tínhamos que ter sempre o dia das eleições autárquicas como objetivo no nosso trabalho. E todo o nosso trabalho foi orientado em função do dia das eleições autárquicas desde 2013, nessa preparação do processo eleitoral autárquico. E fizemos esse trabalho de regeneração do partido, de renovação dos quadros. O Partido Socialista hoje é o único partido que se renovou, que se regenerou, que tem mais quadros, novos quadros de todas as gerações, com os mais diversos percursos cívicos, profissionais. E chegou ao momento de apresentar os seus cabeças de lista e apresentou-os. Tem 6 excelentes cabeças de lista. Estamos a ultimar o processo de elaboração das listas. Estamos todos os fins de semana em contacto com a população. Realizámos sessões participadíssimas, que no total tiveram mais de 200 de pessoas que participaram nas sessões que realizámos para elaborar o nosso programa eleitoral. Pessoas que, na sua esmagadora maioria, não são ou não eram pessoas simpatizantes do Partido Socialista, era de facto população, gente independente, cidadãos que quiseram ouvir os candidatos do PS e dizer-lhes aquilo que achavam que era melhor para a sua rua, para a sua freguesia, para o nosso concelho. E estamos neste processo focados nisso, focados naquilo que é melhor para o nosso concelho, para apresentarmos respostas para os problemas que as pessoas nos identificam, soluções para os anseios, para aquilo que as pessoas querem que o nosso município seja no futuro. E é com base nisso que apresentaremos as nossas listas, com muita gente independente, muita gente jovem, gente dos mais diversos quadrantes, com os mais diversos passados e percursos cívicos, para, de facto, conseguirmos tornar o PS, de facto, a casa de partida para essa mudança que é precisa em Ilhavo. Porque há uma maioria social em Ilhavo que quer uma mudança. E o Partido Socialista quer ser o fiel depositário dessa maioria social e o intérprete dessa vontade. E estamos convictos que, a 1 de outubro, teremos todas as condições para merecer essa confiança.
Dia 1 de outubro, saberemos, numa perspectiva nacional, e para fecharmos o nosso programa, estas últimas semanas foram as mais agitadas na vida do Governo, uma mini remodelação governamental, aqueles dossiers mais complicados dos incêndios florestais, de tanques, a imagem pública do Governo acha que sai danificada disto tudo?
Este momento difícil que atravessamos, antes de ser um momento difícil para o Governo, é um momento difícil para o país. Nós tivemos uma tragédia em Pedrógão Grande que é difícil para o país e para os portugueses.
E que nem os próprios partidos parecem saber, no fundo, espelhar, não é?
Portanto, têm dificuldade às vezes a discussão política centra-se mais... É pouco relevante se o momento é difícil para o Governo. Foi um momento difícil, e está a ser um momento difícil, é para o país, antes de tudo, muito difícil. O Governo, que tem a responsabilidade de liderar o país, naturalmente é para si também um momento difícil, mas acho que é um momento em que devemos estar todos focados na resolução do problema. Resolver o mais possível o problema. Tratar daqueles que sobreviveram, tratar daqueles que perderam entes queridos numa fase posterior, terminada a análise que deve existir, perceber quais são as causas, o que é que causou aquilo, Umas são estruturais, outras serão conjunturais.
Mas já agora, a propósito da forma como os partidos lidaram com a questão, e já que acentuou essa questão, houve, por exemplo, uma crítica que foi direcionada ao Governo, que foi a questão do focus group, de perceber o impacto que isto tinha causado à imagem do Governo. O Sérgio, enquanto dirigente... tem alguma informação sobre isto?
Está por saber que o Governo tenha feito um focus group. Aquilo que eu ouvi da parte de um dos dirigentes do PS é que há a haver focus group, terá havido organizado pelo PS, que os organiza semanalmente. E se os organiza semanalmente, se naquela semana um dos temas da atualidade política era os incêndios, é natural que tenham feito perguntas às pessoas que compõem o Focus Group sobre os incêndios. Isso parece-me perfeitamente
Mas
natural.
Mas esta obsessão com a popularidade, isto...
Eu não me parece, política... quer dizer, todos os partidos, de uma maneira ou de outra, têm que monitorizar os efeitos da sua atuação. Tem que monitorizar os efeitos da sua atuação, ainda mais em período eleitoral como estamos, em período eleitoral autárquico. Até é naturalíssimo que o PS o faça, assim como o PSD certamente o fará, o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP, usarem instrumentos como sondagens, como focus group e o Diaba 7 para monitorizarem com regularidade os efeitos da sua atuação, para saberem se estão no caminho certo, no caminho errado. É perfeitamente natural. Agora, estas coisas só ganham essa dimensão mediatizada na comunicação social porque os partidos da oposição, nomeadamente o PSD e o CDS, e alguma comunicação social, têm tido um comportamento miserável no aproveitamento político em usar aquilo que aconteceu em Pedrógão Grande como arma de arremesso político. Eu acho que isso não é justo para o país que se esteja a usar aquela tragédia para usá-la como instrumento no debate político.
A verdade é que o país olhou para tudo isto, digamos assim, com a catadupa de notícias que iam surgindo, a questão da ausência do Primeiro-Ministro, o Presidente da República, no fundo, a liderar um pouco as coisas. Esta gestão, digamos assim, da crise, na sua opinião, poderia ter sido feita de outra forma? Seguiu aquilo que são as regras da boa política? O que é que diria?
Eu acho que o Primeiro-Ministro e o Governo fizeram aquilo que têm que fazer. Não estão imunes a erros, naturalmente, e eles que se apurem, mas o Primeiro-Ministro ir de férias. Então, mas toda a gente tem direito a férias, as instituições funcionam normalmente, esses momentos estão previstos, estão articulados. O Primeiro-Ministro está de férias, o país não fica à deriva, como é óbvio. Há um Ministro que assume, nos termos da lei, a gestão governamental no período de férias.
Mas o português que está em casa, e era mais até esta questão, o português que está em casa com o comando da televisão, vê que o Primeiro-Ministro vai reunir com as chefias militares, mas entretanto na véspera já o Presidente reúne com as chefias militares. Toda a gente tenta aqui mostrar alguma coisa ao país de que está atento. Isto não passa à imagem de uma certa descoordenação, de uma certa desorganização?
Não me parece. São órgãos diferentes. O Presidente da República é o Presidente da República, o Governo é o Governo. É natural que tenha que haver cooperação institucional entre os dois. O Presidente da República acompanhou o processo como deve acompanhar, em articulação com o Governo. Aliás, foi sempre acompanhado por ministros das diversas tutelas nas iniciativas que teve e tem sido um esteio importante para o país nestes momentos mais delicados. Agora, o resto é tudo circo montado por alguma comunicação social e pelos partidos da oposição para tentarem usar este momento de fragilidade do país, não é do governo, este momento de fragilidade, antes de tudo, do país, para tentar tirar dividendos políticos desta situação.
A forma como...
E, aliás, ainda hoje, antes de ir para aqui, li na Diagonal o resultado de uma sondagem que indica que os portugueses dão nota positiva na gestão da, da catástrofe de Pedrógão Grande, dão nota positiva ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Administração Interna. E dão nota negativa a Pedro Passos Coelho e à Assunção Cristas.
Ou seja, a dificuldade, a tal dificuldade em lidar com a tragédia dos diferentes atores políticos.
Pelos vistos, quem teve mais dificuldade em lidar com ela foi Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas, que funcionam como abutres, à espera que alguma coisa corra mal, para tentar tirar dividendos políticos, e agarraram-se a isto como abutres.
E aí é que não será alheia aquela declaração de Passos Coelho sobre os suicídios, ou até de que haveria...
Pois, foi um momento... foi um momento triste.
A verdade é que todos batem uns nos outros a propósito dos mesmos acontecimentos. Remodelação governamental, pela primeira vez vi, pelo menos, e não vou dizer isto como um trabalho jornalístico organizado, mas vi nas redes sociais, sobretudo, algum desconforto entre muita gente do Partido Socialista com as mudanças que foram feitas, que achavam que foram remodelados secretários de Estado que não deveriam ter sido, que se calhar não foram outros que deveriam ter sido. Aconselhadilha-vos, já tem uma ideia formada sobre isto?
Aconselhadilha-vos, não tem que ter posição sobre remodelações governamentais. Não é esse
já lado. Agora, a saída de Rocha Andrade do governo surpreendeu também pelo timing, um processo que já corria há muito tempo.
Aquilo que me surpreende em relação a esse processo é o Ministério Público demorar um ano para deduzir, para constituir arguídos, como parece que constituiu ou vai constituir. Não sei bem, sinceramente, porque não acompanhei com muita atenção esse processo. É demorar um ano para constituir arguídos de uma coisa que é que parece clara e que foi confessada pelos três secretários de Estado imediatamente. Sim, fomos a jogos do Europeu de Futebol em viagens pagas pela Galp. Porque é que se demora? Se há violação da lei, como aparentemente o Ministério Público entende, e se há necessidade de constituir como arguídos os intervenientes, Um ano. É estranho.
Se Rocha Andrade era...
É estranho, mas é uma perda.
Era elogiado exatamente.
É uma perda política relevante, como é óbvio.
Uma das forças do Primeiro-Ministro, isto significa que há agora um quadro de maior fragilidade?
É uma perda política relevante, porque estamos a falar de um secretário de Estado de uma área relevantíssima para a governação, porque os assuntos fiscais foram um dos esteios da consolidação orçamental conseguida pelo governo, e obviamente o secretário de Estado Fernando Rocha Andrade foi certamente um dos grandes responsáveis pela conclusão desses objetivos. É naturalmente uma perda relevante nesse aspecto, adicionando-lhe também o facto de estarmos a falar de um quadro do Partido Socialista brilhante a todos os níveis, e que tem ainda muito para dar a este país. E depois há aqui uma questão mais filosófica sobre estas matérias, que é eu acho que os secretários de Estado em causa fizeram mal em aceitar ir ao Europeu naquelas circunstâncias. Eles próprios já admitiram que fizeram uma leitura benigna daquela oferta. Eventualmente agora terão a consciência que eventualmente cometeram um erro. Mas depois, por outro lado, nós estamos a caminhar para um mundo em que parece que a política tem que ser um mundo ascético. Será cada vez mais difícil
encontrar gente disponível
para este tipo de enxovalho público a que as pessoas são sujeitas, por questões que eu não quero menorizar, mas também não posso deixar de relativizar.
Mas se calhar diz também alguma coisa às empresas, não é? Que devem mudar, se calhar, as suas condutas.
Sim, também. Sério? Mas isso, do ponto de vista normativo, está resolvido com o código de conduta que o Governo imediatamente aprovou após, após este problema no ano passado.
Estamos a fechar para férias, que mensagem é que fica no final?
Eu não posso deixar de terminar falando nas eleições autárquicas e fazer um apelo aos eleitores que acompanhem aquilo que os partidos vão fazendo no âmbito da sua pré-campanha para as eleições autárquicas, para que a 1 de outubro todos possamos escolher em consciência aquilo que julgamos melhor para o nosso município. E para escolhermos em consciência, precisamos de estar esclarecidos. E para estarmos esclarecidos, temos que acompanhar, da parte do Partido Socialista. O Partido Socialista está a fazer todos os esforços para chegar ao maior número de pessoas possível com a sua mensagem, para dar a conhecer os seus cabeças de lista e os candidatos que comporão as nossas equipas, para que as pessoas possam, de facto, tomar essa decisão em consciência e que aqueles que não têm ido às urnas e têm contribuído para a elevadíssima taxa de abstenção, que vão votar e que façam este acompanhamento. De nossa parte, o Partido Socialista faz o seu papel. Ainda hoje vamos apresentar no Largo da Bruxa o candidato a presidente da Junta da Encarnação, o Sérgio Magueta, em sessão pública, não podendo eu deixar aqui um lamento final por ter estado aqui sozinho e um lamento final por ver que alguns partidos vão teimar em fazer aquilo que costumam fazer, que é apresentar-se à última da hora a eleições, sem projeto, sem equipa, ir por ir, para conseguir representação na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia, e depois não lhes dar expressão prática.
Obrigado, Sérgio Lopes, a representação do Partido Socialista. Temos 5 cadeiras, 5 microfones que estarão disponíveis de novo a meados finais de agosto para os programas que vamos ter até às eleições do dia 1 de outubro. Voltamos nessa altura. O Discurso Direto despede-se por aqui com os votos de boas férias para todos.